Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia! Está no ar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 27 de novembro. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente dos nossos estúdios em Curitiba, capital do Paraná, que por 580 dias foi palco de resistência e luta contra a prisão política do ex-presidente Lula. E no programa de hoje a gente vai falar a respeito do julgamento sobre o sítio de Atibaia, julgamento que ocorre no Tribunal Regional Federal da 4ª Instância, melhor dizendo, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Esse julgamento está ocorrendo agora. A gente fala também sobre a operação da garantia da lei e da ordem, essa chamada Operação Glo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está falando em usar em reintegrações de posse contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Tem essas e outras informações na Rede Lula Livre de hoje. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa deixando o seu recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, repetindo, DDD 41 99713-1353. E desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgam nesta quarta-feira o recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O julgamento do recurso do ex-presidente no caso do sítio começou às 9 horas da manhã, está ocorrendo neste momento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. A defesa do ex-presidente pede anulação da sentença e de todo o processo ou absolvição do réu. Já o Ministério Público Federal quer aumentar a pena de 12 anos e 11 meses que o ex-presidente recebeu na primeira instância na 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso da juíza substituta Gabriela Hardit. No julgamento desta quarta-feira também deve ser tratado o possível envio do caso de volta à primeira instância após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que réus delatados devem fazer alegações finais depois dos réus delatores. Aí, no caso, voltaria o processo para a 13ª Vara Federal, que hoje tem a titularidade do juiz Luiz Antônio Boná. O julgamento deve ser encerrado ainda nesta quarta-feira. E é sobre esse julgamento que ocorre agora, a proposta da prisão em segunda instância e a continuidade da campanha Lula Livre, que o boletim do Comitê Nacional Lula Livre desta semana cita nesta edição, parte desta edição que chega na 37ª, que a gente vai acompanhar agora.
Moro quer prender Lula de novo.
Não há dúvida, Preta. De novo, querem tirar Lula da vida política e das lutas pelos direitos do povo. É uma nova armação.
Durante evento em Belo Horizonte, o ex-juiz que condenou Lula sem provas afirmou ser essencial a execução da pena após decisão de segunda instância. O Supremo Tribunal Federal decidiu há poucos dias que isso é inconstitucional e que a regra é que só se pode cumprir pena quem já tenha sido condenado em definitivo. Foi essa decisão que permitiu libertar Lula. Agora, Moro quer que o Congresso mude a Constituição para negar a decisão do Supremo.
Foi uma estreita maioria de um único voto no Supremo Tribunal Federal que permitiu que fosse respeitado o direito constitucional de presunção de inocência. A liberdade provisória de Lula é uma conquista democrática, mas uma conquista parcial.
Desde junho, a defesa do ex-presidente pediu ao STF que anule os processos, já que as decisões de Moro contra Lula foram pré-fabricadas.
Através do site O Intercept, comprovou-se aquilo que nós falávamos, que foi uma armação entre o então juiz Sérgio Moro, a promotoria da Lava Jato, que fez uma armação para poder condenar o presidente Lula, para tirá-lo das eleições de 2018 e, pior do que isso, tirá-lo da política brasileira.
Nossa luta foi crucial para Lula sair da prisão. Agora seguimos a batalha para que a inocência completa de Lula seja reconhecida e seus direitos políticos recuperados.
Lula, livre entre nós, dará grande alento à luta de resistência ao desmanche do Brasil que está sendo promovido por Bolsonaro, desmanche da democracia, desmanche dos direitos sociais, alinhamento automático do país com os interesses estrangeiros. Nós estamos convictos de que a luta democrática precisa seguir.
E agora energizados por essa vitória nessa primeira batalha.
TRF4 julga na quarta, dia 27 de novembro, se o processo do sítio de Atibaia deve voltar à fase de alegações finais.
Isso acontecerá se o tribunal aplicar a decisão do Supremo de que delatores falam antes de delatados. O TRF4 também pode, na mesma sessão, anular a sentença que a juíza Gabriela Hart copiou de outro processo para condenar Lula.
O recado é claro. A campanha continua e tem mutirão sábado e domingo.
E nós precisamos estar organizado em cada comitê, via WhatsApp, em cada cidade, em cada bairro, para possibilitar a nossa conversa com a população, para explicar o que está acontecendo com o Brasil, com a supressão dos nossos direitos. Só assim nós vamos ter muito mais liberdade e muito mais direitos.
A comissão de mobilização dos comitês Lula Livre do PT de São Bernardo, por exemplo, já se reuniu para organizar o próximo mutirão. No mutirão, vamos distribuir um jornal com um manifesto de 14 personalidades brasileiras que exigem do STF a anulação dos julgamentos de Lula.
Não perca o 7º mutirão Lula Livre no fim de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro.
Os apoiadores e apoiadores da campanha mandam avisar. Não tem trégua na luta.
É por isso que continuam as mobilizações no Brasil e no exterior, exigindo a anulação dos julgamentos injustos do ex-presidente.
Para você conferir o boletim completo do Comitê Nacional Lula Livre, que é publicado toda semana, você pode acessar o site lulalivre.org.br. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallagnol por criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por 8-3, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu que Dallagnol deveria ter uma advertência por ter afirmado que os ministros do Supremo formavam uma panelinha. A reportagem é da TVT.
O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallagnol por criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por 8-3, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu punir Dallagnol com uma advertência. A punição foi dada após o procurador afirmar que os ministros do STF formavam uma panelinha e que as decisões tomadas pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski passam a mensagem de leniência com a corrupção. A fala de Dallagnol foi durante uma entrevista à rádio CBN no ano passado. E o processo contra o procurador foi aberto a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A advertência é a pena mais branda que o CNMP pode aplicar a membros do Ministério Público Federal. Entre as punições que Dallagnol também poderia receber estavam censura, suspensão e demissão. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, ainda é alvo de outras 15 reclamações ao Conselho do Ministério Público, a maioria delas baseada nas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil sobre a Lava Jato.
E diante do aumento de declarações autoritárias de membros e apoiadores do governo Bolsonaro, como, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que exemplo do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, defendeu o uso de uma nova versão do ato institucional número 5AI-5, que acabou com os resquícios de liberdades democráticas durante o regime militar. Agora o presidente Bolsonaro quer usar a chamada garantia da lei e da ordem, uma operação exclusiva das Forças Armadas, em reintegrações de posse. De acordo com o MST, essa é uma atitude ditatorial do governo. A reportagem é de Nara Lacerda.
O uso das Forças Armadas para reintegração de posse no campo, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro à imprensa nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, corresponde a uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais. A avaliação parte não só de representantes dessas organizações, mas também de estudiosos e observadores das questões relativas ao direito à terra e à reforma agrária. O presidente afirmou que estuda enviar ao Congresso Nacional um projeto prevendo a aplicação aplicação de ações da garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, em situações de ocupação de terra. O tema voltou ao debate nacional na semana passada, com a apresentação pelo governo do novo projeto de lei que propõe a ampliação do excludente de ilicitude para militares que atuarem nesses casos. Esse tipo de medida isenta agentes de eventuais punições em caso de uso de força letal durante essas operações. O professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Gladstone Leonel Júnior, vê a postura do governo com preocupação. Ele ressalta que as questões agrárias no Brasil são complexas e não podem ser resolvidas com ações ofensivas. Segundo ele, a tensão no campo já é grande no Brasil e tende a piorar com o tom bélico do presidente.
A partir do momento que o próprio presidente não observa a função social da propriedade, uma vez que toda a propriedade ela tem que cumprir também sua função social, e aí ele faz todo um discurso pautado na GLO e na defesa da propriedade de uma forma absoluta, algo que não existe, mas né, há alguns séculos não deveria existir e a Constituição não prevê, a gente vê essa quebra do Estado Democrático de Direito de uma forma bem delicada, né, e bem perigosa, me parece.
Para o representante da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Alexandre Conceição, a utilização da GLO como instrumento de repressão é uma atitude ditatorial. Ele ressalta que o MST vai denunciar em fóruns de debate no Brasil e no mundo que o governo brasileiro constrói um arcabouço jurídico de criminalização dos movimentos sociais.
É mais uma tentativa do senhor Jair Bolsonaro de tentar resolver um problema social por incompetência dele, que não tem condições de resolver do ponto de vista econômico, do ponto de vista de amenizar a crise social que atravessa o Brasil, de criminalizar e resolver o problema na repressão militar.
Nas palavras de Bolsonaro, nesta segunda, o uso da GLO no campo serviria, abre aspas, para chegar e tirar o cara da propriedade, fecha aspas, processo que, segundo ele, vem sendo protelado por governadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E para encerrar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, vamos ouvir trechos do discurso do ex-presidente Lula, relembrar de trechos do discurso do ex-presidente Lula, feito em frente à sede dos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, após ter sido libertado do cárcere em Curitiba. Vamos ouvir.
As ideias que nós construímos coletivamente aqui nessa região e nesse país não poderiam ser presas. Ela viu continuar pairando pelo mundo inteiro. Cá estou eu,
isso.
Livre como um passarinho. A evolução política que eu tive era resultado da evolução política do povo trabalhador e trabalhadora desse país. Na medida em que os trabalhadores e o povo iam evoluindo, eu ia evoluindo. Eu, a única coisa que eu tenho certeza, eu estou com mais coragem de lutar do que quando eu saí daqui. Lutar para tentar recuperar o orgulho da gente ser brasileiro. Ele não pode fazer investigação do que eles fizeram para matar a Marielle. Não é a gravação do filho dele que vale. É preciso que haja uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem foi que matou a nossa guerreira chamada Marielle, a grande vereadora do Rio de Janeiro, a grande companheira defensora das mulheres. Ele tem que explicar aonde é que está o Queiroz.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som da música Deixe-se Acreditar, da banda Mombojó. Boa quarta-feira a vocês, voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos horário de Brasília. Até lá!
Quero você, peça tudo o que quiser. Quantos sambas aguentar dançar, mas não esqueça do seu trato, da hora de parar. Só vamos embora quando tudo terminar. Eu vou te levar aonde você quer. quer chegar. Eu tenho a chave, nada impede a vida acontecer.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.